Quando à apresentação da Lei Quadra da Descentralização, o Governo referiu que os municípios iriam assumir um papel central na promoção do potencial económico local. Enquanto isso, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, há 3 anos que enviou este ofício para o Governo, a solicitar que fosse constituída a Comissão de Descentralização para as Áreas Portuárias e até agora está à espera de uma resposta. O Governo afirmou que colocaria os municípios no centro das estratégias locais de combate à pobreza. Enquanto isso, este Orçamento de Estado prevê apenas 56 milhões de euros, imagine-se, 56 milhões de euros para todo o país relativamente a esta matéria. O Governo referiu também na altura que se iria trabalhar intensamente na autonomia local e na autonomia das escolas. A Senhora Ministra da Coesão apresenta uma proposta de descentralização das escolas para as autarquias em que esquece de estudar a vulnerabilidade sísmica dos edifícios. O Governo prometeu a intervenção acrescida das autarquias nos cuidados de saúde primários. Enquanto isso, os municípios pagam apenas empregados de limpeza, os seguranças e arranjam uns remendos nos edifícios dos centros de saúde. E eu pergunto, é isto que os senhores chamam a pedra angular da reforma do Estado, a descentralização? Quando o Governo incumpre todos os prazos para estabelecer acordos e para publicar portarias? E é nesse sentido que nós fizemos uma proposta relativamente ao Fundo de Financiamento da Descentralização, tendo em vista a agilização dos processos de pagamento aos municípios, mas fundamentalmente a suspensão do processo da descentralização da ação social, porque não faz sentido nenhum o Governo que ultrapassou todos os prazos estar agora obrigado, os municípios sem pés e cabeça, a centralizar esta matéria para os municípios, mas por outro lado, a tratar da segurança dos nossos filhos, das crianças do país. É inconcebível que os municípios possam receber equipamentos do Estado sem a devida avaliação da segurança sísmica dos mesmos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à apreciação de uma proposta de artigo 76-A, atualização extraordinária de pensões, e para o efeito dou a palavra ao deputado Jorge Galveias, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, duvido que a cegueira e hipocrisia política da esquerda e da extrema-esquerda os tenham levado sequer a ler a nossa proposta e, por isso, para que os portugueses também a possam conhecer, vou ler alguns excertos. As crianças, as mulheres e os idosos são os grupos que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade. A faixa etária acima dos 65 anos é a que vive maiores dificuldades, apresentando uma taxa de 88,3% de risco de pobreza. Neste sentido, é tempo de repor a dignidade a todos os pensionistas e melhorar as suas condições de vida, aproximando as pensões mais baixas ao salário mínimo nacional, pelo que se propõe um aumento por escalões conforme o valor da pensão, prevendo-se que aqueles que recebem pensões mais baixas devam ter um aumento superior ao previsto pelo Governo. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, não são pequenos aumentos nos valores das pensões que dão dignidade àqueles que, para a esquerda, apenas são tratados como trapos velhos, prontos para serem deitados no lixo, à boa maneira marxista. Ao mesmo tempo que assistimos ao brutal aumento do custo de vida, assistimos também ao aumento de casos de corrupção e à despesa por eles causada. Mas tanto ou mais grave é vermos o número de pobres e de pessoas no limiar da pobreza a crescer dia a dia. Estamos a falar de mais de 4 mil milhões de pessoas. Não é possível dar maior aumento às pensões, diz o Governo Socialista. Mas o problema não é a falta de verbas. O problema é a forma como o Governo distribui o dinheiro dos contribuintes. Evidentemente que ouvimos o Governo afirmar, com a arrogância que nunca nos habituaremos, que o presente orçamento tem os maiores aumentos da história. mas o facto é que estamos a assistir ao empobrecimento da classe média a uma enorme velocidade, fazendo crescer o número de pessoas no limiar de pobreza. Se votarem contra esta proposta, apenas demonstrarão que a Casa da Democracia passou realmente a ser, desde o início de abril, a sede do chamado rolo compressor do PS, que, desculpem o termo, se está nas tintas para os pensionistas, preocupando-se apenas com a tentativa de calar quem defende os mais frágeis, aqueles que trabalharam toda uma vida e que hoje tentam sobreviver com as miseráveis migalhas que o Governo lhes quer dar. Não queremos um Estado social, queremos justiça social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre um artigo, proposta do artigo 76A, atualização de pensões, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Como está já amplamente demonstrado e o parecer do Conselho Económico e Social e o relatório da OTAU confirmam, em 2023 e nos anos seguintes, os reformados e pensionistas vão perder poder de compra e continuar a empobrecer. A resposta é a atualização de todas as pensões em 8%, com um aumento não inferior a 50 euros por cada pensionista, como propõe o PCP, para que reformados e pensionistas possam enfrentar o aumento dos preços dos bens e serviços e a degradação das condições de vida. É uma resposta que o Governo não é capaz de dar e que o Partido Socialista também não corrige, já que a sua proposta insiste no incumprimento da lei. O aumento da esperança de vida, com as conquistas e avanços na ciência e no Serviço Nacional de Saúde, deve proporcionar o acesso à reforma com a maior qualidade de vida possível e não constituir uma penalização. Por isso, deve ser eliminado o fator de sustentabilidade e reposta a idade legal de reforma aos 65 anos e garantido o direito de acesso às pensões de velhice, sem quaisquer penalizações, aos trabalhadores que tenham completado 40 anos civis de registro de remunerações. O bono de família, por seu lado, é um direito de todas as crianças, impondo-se a sua universalização, como o PCP propõe. A gratuitidade das creches, criada graças à ação do PCP, precisa de ser alargada efetivamente a todas as crianças, pelo que propomos a disponibilização até 2026 de pelo menos 100 mil novas vagas em creches ou soluções equiparadas no setor público e o desenvolvimento de uma rede pública que assegure o seu caráter universal e gratuito. O PCP insiste na urgência da diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, designadamente com a criação de uma contribuição sobre o valor acrescentado líquido das empresas, complementar às contribuições incidentes sobre as remunerações. Disse.
Obrigado. Para intervir sobre o artigo 77, Orçamento da Segurança Social, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do Partido Socialista. Está à minha frente.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Ministra, demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Na governação socialista, e especialmente nas respostas às crises dos últimos anos, as pessoas foram sempre colocadas em primeiro lugar. E mesmo assim, sem a hecatombe das contas públicas que muitos previam e que alguns até pareciam desejar. A sociedade sabe bem que as opções do PS foram e continuam a ser corretas e sabe também que as opções para 2023 não poderiam ser outras. Por isso, a valorização dos rendimentos, o apoio às famílias, a promoção da inclusão e o combate à pobreza continuam prioritárias e bem visíveis. Temos em 2023 o importante contributo de 2 acordos de diálogo social, temos em 2023 um orçamento da Segurança Social com o maior investimento social de sempre, mais 8,8 milhões do que aquele de 2015. Estamos bem distantes da lógica de cortes e de empobrecimento dos governos de direita. É um orçamento que, sem esquecer os mais vulneráveis, e não esquece a classe média, e assegura que as medidas chegam a cada vez mais pessoas, alargando os apoios e melhorando os rendimentos. E falo com o aumento geral das pensões, que de 2015 para agora crescem mais de 12% face a uma inflação acumulada de 5%, com a melhoria de prestações como o abono de família, como a garantia para a infância, o complemento solidário para os idosos ou a prestação social pela inclusão, e falo também com o alargamento da gratuidade das creches. Me falo também com a atualização em 8% do indexante dos apoios sociais. Uma atualização claramente acima da inflação que permitirá a melhoria real dos rendimentos de todos, o que delas dependem. E são cerca de 1,6 milhões de pessoas. E aqui temos grupos muito variados, grupos como os desempregados, que recebem subsídio de desemprego, onde, por via dos aumentos do IAS do Governo Socialista, vem o limite mínimo subir 31% desde 2015. Ou ainda o abono de família, trazendo proteção a mais de 30 mil crianças e melhorando as prestações daqueles que já os oferem. E ainda assim, e portanto é um orçamento que reflete bem os compromissos sociais do Governo, e ainda assim é um orçamento mais sustentável, pois assenta em crescimento económico, mais e melhores empregos, melhores salários e mais trabalhadores na esfera da segurança social. Um orçamento que protege as pessoas agora, mas que não deixa de preparar o amanhã. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir sobre a proposta de um artigo 77-A, alteração à Lei nº 2/2022, no sentido do alargamento progressivo da gratuidade das creches e das AMAs, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Apresentamos aqui hoje uma proposta que visa introduzir justiça social, equidade e igualdade de oportunidades para com as crianças. E falo da gratuitidade das creches, uma medida que o Governo, ao concretizar, falhou. Falhou com as crianças por puro preconceito ideológico. E isto porquê? Porque, ao implementar esta medida, o Governo não aproveitou a capacidade instalada no setor privado, sabendo, como sabe e como aliás veio a demonstrar, que os equipamentos existentes não eram suficientes para as crianças que necessitavam de vaga. E, portanto, esta injustiça tem de ser resolvida e é isso que nós propomos, que seja aproveitada a capacidade instalada no setor privado no que diz respeito à gratuitidade das creches. E mais propomos, para garantir mais justiça, é que esta medida entre em vigor, ou seja, tenha efeitos a partir de setembro de 2022. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Cumprimento os membros do Governo, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e dou de imediato a palavra, ainda para continuar o debate em torno do artigo 77-B, ao Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, já sabemos, pelo relatório que está no Orçamento de Estado, que não há problema nenhum de sustentabilidade no sistema de pensões. Fica evidente que há orçamento para cumprir a lei de Vieira da Silva. A nossa proposta é muito simples, cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. É esse desafio que deixamos ao Partido Socialista.
Esta aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Vamos passar agora ao artigo 84-A, alteração ao regime de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice dos beneficiários do Regime Geral da Segurança Social. E para este artigo vai usar a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta de aditamento 1288 adita um novo artigo 84 de alteração ao regime de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice dos beneficiários do Regime Geral de Segurança Social, sem prejuízo da necessidade da apresentação do atestado médico multiusos de incapacidade multiuso. O Partido Social Democrata apresenta a presente proposta que pretende a atribuição do direito à prestação de inclusão a partir do momento em que a mesma seja requerida e apresentado o comprobativo do pedido atestado multiuso. Atualmente o direito à PSI inicia com a apresentação do atestado multiuso. Como sabemos, este atestado está a demorar meses, podendo demorar um ano. Esta demora penaliza as pessoas. Com esta medida introduzimos justiça e garantimos que o direito à PSI se inicia com